Hello there. Welcome again to writing class. In this unit's dialogue section, you followed a brainstorming meeting. Now, let's see what happens after that meeting. How do people discuss their new ideas for a project? Então você acompanhou no diálogo dessa unidade uma reunião de brainstorming. Então, o que vem depois? Como que as pessoas vão integrar as suas ideias? Como que as pessoas vão discutir as suas propostas e juntar tudo em uma coisa coesa? Let's take a look, shall we? So here we have our first message. Aqui a gente tem a nossa primeira mensagem. So what do we have? We have a message from Christopher White to Katie Edwards. The message starts with, "Hello, Katie." Então a mensagem começa com, "Hello, Katie." Então já dá uma pista bem forte pra gente que isso vai ser um texto bastante informal. Entre pessoas assim que se conhecem bem, que tem uma certa intimidade. I'm something you this message to give you the rundown of the training program we're proposing in order for us to start developing some standards and procedures for measuring results. So what's going on here? O que tá acontecendo aqui? Well, he is talking about the reason as to why he is sending this message to her, and he is giving a little bit more detail about what the message is going to contain. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está dando o motivo pelo qual ele está mandando essa mensagem e está dando um pouquinho mais de informação sobre o que essa mensagem vai conter. Vamos dar uma olhada na lacuna ali. I'm, alguma coisa, you, this message. Quais são as nossas opções? Bom, a gente tem três opções: sending, send e going to send. Let's start by taking a look at option B, send. Vamos dar uma olhada primeiro na opção B, send. Por que ela não pode estar ali? Bom, ali a gente tem I'm logo no começo. Aquele I'm vai te dar duas opções. Uma delas vai ser falar no present continuous ou falar com o going to. Então, a opção B já está fora. A gente tem a opção A e a opção C. As duas estão gramaticalmente corretas, mas no contexto só uma delas vai se encaixar. Vamos ver. Ali ele está falando de uma mensagem, né? Essa mensagem especificamente. Então não faz sentido ele falar no futuro, né? Que seria o que você faria caso estivesse usando I am going to send. Eu vou enviar. Não faria sentido ele dizer eu vou enviar essa mensagem. Né? Ele está explicando o que é essa mensagem que ele está enviando. So, he is sending her a message. Ele está enviando uma mensagem para ela. I am sending you this message. Essa mensagem. This is the present continuous. So, it talks about a moment in the present. Or, if you have an indication of time, then it can talk about the future. But here, we are talking about the present. Então, esse é o present continuous, que ele pode falar sobre o presente, no momento atual, ou sobre o futuro, caso haja uma indicação de tempo. Nesse caso, não tem indicação nenhuma. Portanto, é sobre essa mensagem que ele está mandando. So, our best option is going to be A, but let's take a look at some other expressions in this part of the message. Vamos dar uma olhada em outras partes dessa mensagem. Tem logo ali uma expressão que é bem interessante. This is a very interesting expression. Give someone the rundown of something. Give someone the rundown of something. Então ali a gente tem duas posições que podem alternar o que você vai usar para preencher. Someone, alguém. Pode ser give you, give him, give her, give Thomas or give David the rundown of the meeting or the process or the procedure. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você está dando um resumão sobre uma determinada coisa. Você está falando assim por cima como que uma coisa funciona, fazendo um grande resumo. So, I see you're a little bit lost, so let me give you the rundown of this. Então, tô vendo que você tá meio perdido, então deixe eu dar um resumão a respeito disso, right? So, give someone the rundown of something. And then, there's another expression that I would like to talk about. Então, tem outra expressão que eu gostaria de comentar. This expression is in order for us to do something. In order for us to do something. Então, essa expressão dá a ideia de modo que a gente possa fazer uma determinada coisa. In order for us to do this. So, in order for us to finish the project, we need better computers. In order for us to finish the project, we're gonna need better computers. Notice that I used gonna here. So this would be a very informal kind of phrase and not written. It would be spoken. Então perceba que eu usei gonna ali. Então essa frase seria bastante informal e também não seria escrita, né? Mas enfim, o que que ela significa? De modo para a gente poder terminar esse projeto, nós vamos precisar de computadores melhores. So, in order for us to finish the project, or this project, we're going to need better computers. Então, ali está especificando para quê e o que vai ser necessário. Esse in order to dá essa ideia de necessidade. Para fazer isso, vou precisar disso. Para fazer isso, uma condição precisa ser cumprida. All right? So, let's choose the correct answer and move on. So, Christopher continues the message saying, basically, we have a three-part program that does something. What we consider to be three key soft skills: leadership, stewardship, and team building. Let me break it down by parts. So, what's going on here? O que está acontecendo aqui? Well, he starts this paragraph with basically. Ele começa esse parágrafo com basically. Basically quer dizer basicamente. Geralmente esse é o tipo de coisa que você vai usar mais em um texto mais informal. So by starting this paragraph with basically, he is summing up something. Então, começando esse parágrafo com a palavra basically, ele está dizendo que ele vai fazer um resumo da ideia. Ele está dizendo, basicamente, é isso. Isso é uma coisa que leva a uma certa informalidade. Você não falaria dessa maneira num texto mais formal. So, let's see what can go into the blank. Vamos dar uma olhada no que pode ir nessa lacuna. Focuses at, focuses in, focuses on. A gente tem três opções. Essencialmente, o que a gente vai decidir aqui vai ser qual preposição usar. Então, a gente tem focus at, in ou on. Bom, aqui não tem muito o que explicar, porque é uma questão de vocabulário, o fato de que se diz focus on something. Em inglês, a gente vai sempre usar aquele focus como verbo, focar, focar em algo, focus on something. So, it's just the way that this word works in the structure here of this phrase. Então, é apenas a maneira que essa palavra funciona na estrutura dessa frase. É focus on. É uma questão de vocabulário. So we know that the correct answer is C, focuses on. But let's take a look at two words, two expressions that I would like to talk a little bit more about. Então vamos falar de mais duas expressões que eu queria falar um pouquinho mais a respeito. A primeira é soft skills. This is an expression that is also sometimes used in Portuguese, right? Essa é uma expressão que às vezes também é usada em português, né? Significa habilidades, literalmente habilidades macias, habilidades moles. O que isso quer dizer? Quer dizer algo que não é uma habilidade técnica, uma coisa muito firme ali no sentido de aplicação, tá? Então, por exemplo, você dominar uma certa linguagem de programação ou saber uma determinada língua, isso é um hard skill, é uma coisa ali que é uma habilidade concreta e demonstrável. Enquanto que soft skill é mais uma habilidade interpessoal, como que você lida com pessoas, como que é o seu carisma, a sua facilidade de lidar com situações sociais. And the second expression that I would like to talk about is stewardship. A segunda expressão que eu queria falar é stewardship. Stewardship means the correct usage of resources. Então, stewardship significa esse uso responsável de recursos. Eu não sei se a gente tem uma palavra tão específica quanto essa em português, portanto, eu não tenho como dar uma tradução um para um, mas ela traz essa ideia de bom uso de recursos. Right, so let's choose the correct answer and move on. So here, Christopher is going to talk a little bit more about each one of these soft skills that he mentioned before. Então aqui o Christopher vai falar um pouquinho sobre cada uma daquelas habilidades que ele mencionou anteriormente. Ele vai quebrar o tópico ali em partes, como ele diz antes, né? Break down by parts. So, leadership. Here we focus on showing people the responsibilities and roles of a leader. Que eles focam em mostrar para as pessoas as responsabilidades e papéis de um líder. Role significa papel, função. Something in a work environment and in a general context. Então ele está falando que é tanto em um ambiente de trabalho quanto em um ambiente, um contexto geral. Então como que você vai dar essa ideia de tanto um quanto outro em inglês? So let's see if both is one of our options. Vamos ver se both é uma das nossas opções. Yes, it is option C. So, both in a work environment and in a general context. We have this structure, both and, which is going to give you two options, two things, one complementing the other. Então, a gente tem essa estrutura, both and, que vai dar essa ideia de duas coisas se complementando, uma adicionando informação à outra. So let's click on both and move to the next question. Now here we're going to see once more the meaning of stewardship. Aqui a gente vai ver de volta o significado de stewardship, according to Christopher, de acordo com o Christopher. Our goal here is to do something. The group perform a series of activities with limited resources. Então aqui ele fala que o objetivo é fazer, né? Imagino que seja, fazer o grupo, né? Fazer o grupo desempenhar uma série de atividades com recursos limitados. Então, como que a gente diz em inglês essa ideia de fazer alguém fazer uma determinada coisa? Bom, a gente tem duas maneiras. A primeira seria usando make someone do something. Aqui, esse make, ele tem uma certa... uma intensidade maior. É como se você estivesse obrigando alguém a fazer alguma coisa. Enquanto que a nossa outra opção é menos coercitiva do que essa. É have someone do something. Quando você usa essa ideia de have someone do something, você está pressupondo que essa pessoa vai ter uma determinada recompensa por essa ação. Então você está convidando alguém a fazer algo por algum tipo de pagamento, por algum tipo de recompensa. Portanto, esse have se encaixa melhor num contexto de trabalho, né? Pelo menos numa relação moderna de trabalho, não tem essa questão muito forte de pressão, de mandar alguém fazer sem esperar nada em retorno. É um convívio um pouquinho mais amigável do que isso. So here, in this blank, we would have as a very valid option. Então, a gente teria aqui nessa lacuna o have como uma opção muito válida. Have the group perform a series of activities. Então, fazer o grupo desempenhar uma série de atividades. So, let's see the correct option, have. And let's move on to the second part of this paragraph. Have the group perform a series of activities with limited resources. They have to understand efficiency and avoid waste. So here, we have a blank right in the beginning of the second phrase of this paragraph. Então aqui a gente tem essa lacuna logo no começo da segunda frase desse parágrafo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está conectando duas ideias. Portanto, como que vai ser a lógica disso daqui? Well, let's see our options. Vamos ver nossas opções. The first option is so that, the second one is before, and the third one is until. So, let's start by the last one. Until they have to understand efficiency and avoid waste. This is grammatically correct, but it doesn't make too much sense in the context. I'll tell you why. Então, esse uso de until é gramaticalmente correto, mas ele não faz muito sentido nesse contexto. Vou te falar por quê. Until não funciona aqui porque você está falando de uma... Quando você usa until, você está falando de algo que é repetido, repetido, repetido até uma coisa, até um determinado momento. Então, por exemplo, se você diz que vai trabalhar até as 5, I'm gonna work until 5. É um processo que é repetido lá, é contínuo, você está trabalhando até as 5. Nesse caso, não vai fazer muito sentido, né? Eles vão ter que fazer uma atividade infinitamente até que eles tenham que entender eficiência. Não faz sentido. Da mesma forma, o before não faria sentido também, né? Então eles vão ter que fazer uma atividade antes deles entenderem um determinado conceito. Não encaixa ali. Portanto, a nossa melhor opção é so that, de modo que. Então eles vão ter que desempenhar essa atividade de modo que eles precisem entender a eficiência, entender o conceito de eficiência e também evitar desperdício. Avoid waste significa evitar desperdício. So let's choose option A and move on. Now we have the next paragraph, which is team building. This part is much more freeform than the other two. Então aqui ele está dizendo, ele está fazendo uma comparação, né? É muito mais livre em forma, assim, uma forma, um formato muito mais livre do que os outros dois. Como que a gente diz esse do que em inglês? Bom, aqui é fácil de confundir, né? É than ou them. Perceba que tem uma pequena diferença de pronúncia ali, mas que não é muito fácil de ouvir numa fala corriqueira. Como que se escreve more than something? Você vai ter aquela expressão, more than. Com essa expressão você vai comparar coisas, né? Então, this is more interesting than that. My project, vamos detalhar um pouquinho esse exemplo. My project is more interesting than yours. Meu projeto é mais interessante do que o seu. So, although this person is not very modest, well, they're grammatically correct. Então, apesar dessa pessoa não ser muito modesta, ela está falando gramaticalmente de uma maneira correta. So, more freeform than option B, com A, ok? Now, for the next part, we give workers freedom so they get to suggest activities and we usually focus on fun, light tasks. So what can go in that blank? Let's take a look. O que pode ir naquela lacuna? Vamos ver. We give workers many freedom, a lot of freedom, ou a lot freedom, sem of. Well, many freedom is not going to work, right? Because many needs a countable thing after it. Então, many não vai funcionar logo de cara, porque o many precisa de coisas contáveis depois. Many friends. I have many friends. Eu tenho muitos amigos. E o a lot ali depois vai falar mais de intensidade. Ele é mais um intensificador do que trabalhar quantidade. Então ali nós damos muita muita liberdade. Apesar de liberdade não ser uma coisa que dê para você medir assim da maneira real, você tem uma certa escala, uma certa quantidade desse conceito. Portanto, aqui a lot of freedom vai ser a melhor opção das três. Na realidade, vai ser a única que você vai poder colocar nesse contexto. And so, just to make sure you remember this, get to suggest means that people have the opportunity to suggest. Então, só para lembrar aqui, aquele get to, ele fala que essas pessoas vão ter essa oportunidade de sugerir alguma coisa. Lembre-se lá como é que funciona get to. Get to do something. Get to do something significa ter a oportunidade de fazer uma determinada coisa. So, now that we saw these expressions, let's move on to the next part. So, it's a chance for them to get to know and bond. Tadadá. Então, é uma chance para eles se conhecerem e provavelmente ali, né, se ligarem uns aos outros. Então, a gente deve estar procurando ali nas respostas essa ideia de uns aos outros, essa ideia de contato mútuo ali. So let's see what answers we have. With each other, to other, with themselves. So which one is the correct option here? Well, to other doesn't work, just straight off the bat. Logo de cara, assim, a gente já pode dizer que to other não funciona. O que funciona aqui é with each other, tá? Porque logo antes ali a gente tem aquele verbo. Bond. Bond significa literalmente ligar, conectar, tá? Formar esses laços assim. Então, bond with. Sempre que você tem esse bond, no sentido de criar uma relação, você vai falar bond with. So, I want to bond with my colleagues. Quero criar laços com os meus colegas. I want to bond with my colleagues. That's what I'm trying to do. É isso que eu estou tentando fazer. Portanto, aqui a gente vai ter ali bond with each other. Um com o outro. Each other é como você vai dizer um ao outro em inglês. Aquele themselves ali no final seria um reflexivo, seria cada um consigo mesmo, não cada um com o outro, tá? A ideia seria diferente, você não está mais tratando de uma pessoa do grupo falando com outra, você está falando de essa coisa consigo mesmo. So that's why we need to use each other and not themselves. So let's choose the correct answer and move ahead. Now we have the last part of this email. Agora a gente tem essa última parte desse email. These are the three pillars of our soft skills program. We're thinking the stewardship aspect might be the one to measure in a more objective way. Do you have any suggestions for the other two? Então, ali ele está finalizando toda essa ideia, né? Ele descreveu aqueles três pilares do programa de soft skills que eles estão propondo. E eles acham, né? Estamos achando que, we're thinking the. Então, nós estamos achando que o aspecto de stewardship, né? De bom uso de recursos, seja a. O que que vai naquela lacuna? So let's take a closer look at the options here. Vamos dar uma olhada mais de perto nas opções. Most easy. Bom, a gente tem most beautiful. A gente tem most interesting. A gente tem most intelligent. Então, por que a gente não pode ter most easy? Simples, porque beautiful, interesting, intelligent tem mais do que duas sílabas. Então, mais do que duas sílabas, sempre você vai usar most para dizer que é o mais. Ou mais a mais bonita, the most beautiful, ou mais ou a mais interessante, the most interesting, e mais inteligente, most intelligent. Quando você tem duas sílabas, às vezes pode acontecer uma certa ambiguidade, pode ser most alguma coisa ou então aquele st no final. Mas em todos os casos que terminam em y, você vai ter aquela opção de colocar o est. Só lembrando que é com i. Quando você tem um adjetivo terminado com aquele y, você coloca esse superlativo, vira i em vez de y, yest. Então aqui a nossa opção correta vai ser a B, easiest, com i. So let's choose it and move on. Right, so here we have our first text. This is the final version. So, Christopher says hello to Katie and explains why he is sending this message. Então, o Christopher diz oi lá para Katie e daí ele explica o porquê que ele mandou essa mensagem. So then he explains the program that's in place at the company and he breaks it down in three parts. Então, ele explica ali o programa que está em funcionamento na empresa e ele quebra ele em três partes. The first part, leadership. The second one, stewardship. And the third one, team building. So he gives an overview. Ele dá um panorama geral do que está sendo desenvolvido ali. And so this is a very detailed message, but it is a communication between two people who know each other rather well. Então é um e-mail bastante detalhado, só que ele é uma comunicação entre duas pessoas que se conhecem razoavelmente bem. Portanto, você sente ali que o vocabulário é um pouco relaxado, um pouco mais tranquilo, apesar de ainda ser preciso nessa descrição. Mas aqui não tem nenhum truque de formalidade muito grande. So now let's see what does Katie have to say to Christopher? O que que a Katie tem para dizer para Christopher? So she starts with "Hi, Chris." So she is doing basically the same thing that he did before. Ali ela está fazendo basicamente a mesma coisa que ele fez antes, cumprimentar "Oi" e com o apelido da pessoa, Katie, Chris. Imagino que ela seja uma Catherine. Katie é um apelido bastante comum para Catherine. E daí ela diz ali logo direto: I really like the program. Thanks for something it for me. Então, ali, ela tá dizendo que realmente gostou do programa e ela tá pedindo uma coisa para ele. O que que ela tá pedindo? Três opções: compacting, resuming, summarizing. Tá. Compacting não faz sentido, né? Compactar o programa, ele não compactou nada, ele explicou. Mas ele explicou de uma maneira resumida. Então, será que resuming é a palavra correta? Well, I've already talked about this before. Eu já falei do resume antes, né? Resume não significa resumir. Resume significa continuar. Então, lembra que o diálogo dessa unidade foi dividido em duas partes? So, teacher Talita resumed the dialogue in the second part. Então, a teacher Talita continuou o diálogo na segunda parte da aula de diálogo. Portanto, você tem essa ideia de continuar com resuming. E depois ali a gente tem summarizing. Summarize significa resumir de verdade. Portanto, aqui a Katie está agradecendo ao Christopher por ter resumido o programa. So, the correct option for us is C, summarizing. So let's choose it and move ahead. So she goes on saying, "You're right, stewardship is much easier to measure. Something, it has a direct impact on resource usage." Então, novamente, a gente tem ali duas frases, a segunda introduzindo a ideia da primeira. So we're gonna need to connect these two phrases. A gente vai precisar conectar aquelas duas frases. Let's see how we can connect them with the three options that we have at our disposal. Vamos ver como que a gente pode conectar com as três opções que a gente tem à nossa disposição. Because, how, and so that. So, we used so that before. A gente usou so that anteriormente, mas nesse caso ele não vai se encaixar. Por quê? Porque na primeira ela está falando que stewardship is much easier to measure. Esse aspecto é muito mais fácil de medir, de modo que ele tem impacto maior ali no uso de recursos. Lembra que stewardship é maneiras boas de usar recursos? Então aqui ela não está realmente dizendo que isso é mais fácil de medir, de modo que tenha um impacto maior. Fica confuso, né? A gente não sabe o que estaria sendo dito. How não vai poder ser usado para conectar essas duas frases, porque o how não tem essa função ali de fazer essa conexão entre as duas. Então, isso nos deixa ali com because. Because significa por quê? Rapidinho, só para resumir aqui: because e why. Qual que é a diferença entre as duas? Simples. Because é na resposta, o porquê de resposta. Why é o porquê de pergunta. So, why are you doing this? Por que você está fazendo isso? Because I need to. Porque eu preciso. So, here, the best option would be because. Stewardship is easier to measure because it has an impact on resource usage. Now it's much clearer, right? Agora está muito mais claro, né? Por que que é mais fácil de medir? Simplesmente porque tem um impacto maior. But before we move on, let me just talk about one expression that is very interesting. And this expression is in fact. In fact significa de fato. Então você está fazendo ali está adicionando uma informação, né? Então é mais fácil de medir, né? O que a gente estava falando antes. De fato, nós já temos soluções para esse tipo de medição, desse tipo de constatação. Então ali ela adicionou essa informação a mais, de que além disso, de fato, a gente também já tem essas soluções. Right. So now let's click the correct option and move ahead. Now, here she says that she agrees with Bill's suggestion, right? So she says, "My suggestion for the leadership aspect is Bill's." Aqui ela está concordando com a sugestão do Bill. Como que eu expresso essa concordância, assim, essa ideia de que é a mesma coisa? Bom, vamos ver nossas opções. The same of Bill's. As same as bills e the same as bills. Aqui, a única expressão que vai fazer sentido, gramaticalmente falando, é the same as, que literalmente pode ser traduzido como o mesmo que, a mesma de, assim, dependendo do contexto. Nesse caso, ela ficaria traduzida como: a minha sugestão para o aspecto de liderança, the leadership aspect, é a mesma que a do Bill. Is the same as bills, right? And then she goes into a bit more detail afterwards. Então ela entra um pouquinho mais de detalhes depois. A career tracking program. Tracking significa rastreio. Então rastrear a carreira, acompanhar a carreira, fazer ali aquele acompanhamento da carreira do funcionário. That way we can see if people are more likely to reach a leadership position after training. Então, dessa forma, dessa maneira, né? That way, we can see if people are more likely, se as pessoas têm mais probabilidade de alcançar, to reach a leadership position after training. Então, aquele likely ali é uma expressão bastante comum, que significa provável. Então, é provável que algo aconteça. This is likely to happen. Então, você tem ali uma coisa provável que aconteça. Então, ali você pode substituir aquele this por qualquer coisa e o happen por qualquer outra determinada ação. Então, por exemplo, he is likely to succeed. Então, é provável que ele vá ter sucesso. He is likely to succeed. So now, let's choose the correct option, which is the same as. And let's see the next paragraph. Vamos ver o próximo parágrafo. Team building is a trickier aspect to do something. Então, tricky significa difícil. Tem várias pequenas dificuldades. Assim. Não é muito complicado, mas é meio chatinho. Team building is a trickier aspect to. Então, é um aspecto um pouco mais complicado, um pouquinho mais chato de medir. Como que se diz medir em inglês? Três opções. Mensurate, measure, annotate. Mensurate não existe, não que eu saiba, pelo menos. Measure significa medir, é a nossa melhor opção. E o que significa annotate? Annotate não significa você fazer uma anotação assim do tipo tomar nota de alguma coisa. Então essa coisa de anotar, de tomar notas, seria melhor se colocasse como take notes. Annotate vai ser mais de fazer anotações explicativas. Então pensem num livro, um livro acadêmico que tem lá aquelas notas de rodapé. Então aquilo ali são as anotações, the annotations for this book, right? Então aqui o que a gente vai ter vai ser measure, medir. So let's choose the right answer, B. And now let's see the last part of our message. We think it might be a good idea to do periodic surveys to worker satisfaction and build our analysis from there. What do you think? Regards, Katie. So what are our options for this blank? Quais são nossas opções para essa lacuna? Check at, check with, check on. Então aqui, novamente, a gente está tratando de uma opção. Assim como lá no começo a gente falou de focus on, aqui tem também essa ideia de a gente está escolhendo qual que vai ser a preposição correta. Novamente, é uma questão de vocabulário, porque a expressão conferir alguma coisa, você fazer essa conferência só para checar se alguma coisa está dando certo, você vai falar check on. To check on. So, to check on worker satisfaction. Conferir a satisfação dos trabalhadores, dos colaboradores. And build our analysis from there. Construir a nossa análise a partir de lá. Então, ali aquele from, build something from something, é construir algo a partir de algo. Então, literalmente, de. Lembra-se lá que o from fala de origem? Lembra-se lá logo do começo do cabeçalho da mensagem? To e from. Para e de, destinatário e remetente. And so she ends the message with regards, which is a very neutral kind of greeting, which works for every kind of context. Então ali ela termina o e-mail com regards, que é uma saudação que funciona basicamente para qualquer contexto. Ela é bem neutra, bem polida, bem educada. So let's finish by clicking check on, and let's see the final text. What's going on here? Well, Katie is answering Christopher's message, And she starts very casually saying, "Hi, Chris." Ela começa ali bem casualmente falando, "Hi, Chris." And then she says that she really likes the program. And she goes into a little bit more detail. She talks about her options, her opinions. Então ela entra um pouquinho mais de detalhes. Ela fala da opção que ela tem, da ideia, da impressão que ela tem a respeito. E ela faz toda essa conexão, né, de ideias com, inclusive, aquilo que o Bill falou para ela anteriormente, né? Essa sugestão que o Bill teve, ela concorda. Aí no final ela faz essa pequena concessão, né, de que esse aspecto ali de team building é mais difícil de medir. E daí ela dá uma solução, ela dá uma proposta de solução para essa dificuldade. So, all in all, it's a very well-crafted message. Just, a very casual message, but still serious enough to work as a work email. Então ela é bem casual, mas ao mesmo tempo ela funcionaria como uma mensagem de trabalho, porque ela é objetiva o suficiente. And she ends the message by asking him for his opinion and by saying, "Regards, Katie," which, as I mentioned, is a very neutral, polite way to finish the message. So that's it. Thank you very much for your attention. Thank you for watching, and I'll see you next time.